Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem. Então, sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre TVP, né? Aquela trombose venosa profunda. Hoje, eu quero continuar assistindo com você, abordando um pouquinho mais sobre o diagnóstico dessa patologia. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não checou no Instagram, cheque, porque por lá tem saído todo domingo flashcards relacionados a alguns dos assuntos abordados por aqui. Certo, falar de TVP é falar de um assunto de suma importância. Afinal, a gente sabe que a TVP vai ser uma patologia que a gente vai encontrar no nosso dia a dia médico. A trombose venosa profunda, ela se caracteriza pela formação de trombos dentro de veias profundas, com obstrução parcial ou até oclusão dessas veias, sendo mais comuns as TVPs ocorrerem em membros inferiores. As TVPs em membros inferiores representam 80 a 95% dos casos. Quando a gente pensar numa TVP, a gente tem que pensar: como vou diagnosticar essa patologia? O que devo lançar mão? Para pensar no diagnóstico de TVP, foram criadas algumas coisas, como é o caso do score de Wells. Existe o score de Wells para trombose venosa profunda. O score de Wells é um modelo de predição clínica baseado em sinais e sintomas, fatores de risco e diagnósticos alternativos para a gente estimar a probabilidade de TVP no nosso paciente. Lançar mão de score de Wells é pensar se eu estou diante de uma baixa probabilidade, de uma probabilidade intermediária ou de uma alta probabilidade de TVP. Daí a importância de te utilizar esse score de Wells. O que se baseia nesse score de Wells? Em algumas pesquisas em si. O score de Wells, ele é baseado em pontuação e a partir dessa pontuação você vai pensar ou não se está diante de um diagnóstico de baixa probabilidade, de probabilidade intermediária ou de alta probabilidade de TVP. São algumas questões. O paciente tem neoplasia ativa? Paciente pontua um ponto. O paciente tem paresia ou imobilização de extremidades? Paciente pontua um ponto. O paciente está restrito ao leito por mais de 3 dias ou realizou uma grande cirurgia há menos de 4 meses, desculpa, há menos de 4 semanas, ele ganha um ponto. O meu paciente, ele tem dor à palpação do trajeto venoso? Ganha um ponto. O meu paciente tem edema assimétrico de todo o membro inferior? Ganha outro ponto. O meu paciente tem o diâmetro da panturrilha 3 cm maior em um membro quando comparado a outro? Ganha outro ponto. O meu paciente tem um edema depressível apenas no membro citomático? Ganha um ponto. O meu paciente tem veias superficiais colaterais, veias não varicosas? Ganha outro ponto. O meu paciente tem um diagnóstico alternativo mais provável que TEP, que TVP? Meu paciente tem um diagnóstico alternativo mais provável que TVP? Aí você retira 2 pontos. Você está pensando em outro diagnóstico? Você vai retirar 2 pontos do paciente. A isso tudo, você vai perguntar, vai analisar isso e vai fazer uma pontuação. Cada uma coisa dessas ganha 1 ponto, com exceção a diagnóstico alternativo mais provável que TVP, porque aí você tem que retirar 2 pontos do seu resultado. Se você tiver um resultado de 0 pontos, você tem uma baixa probabilidade de TVP. Se você tiver um resultado entre 1 a 2 pontos, você tem uma probabilidade intermediária de TVP. Se você tem um resultado maior que 3 pontos, você tem uma alta probabilidade de TVP. Beleza? Tranquilo. A lógica da solicitação de exames complementares na suspeita de TVP é iniciar com exames menos invasivos antes da realização de exames complementares invasivos ou de maior risco. Daí a importância, por exemplo, da gente lançar a mão de scores, como é o caso desse score de Wells. Lembrar que tudo pontua 1 ponto e se tiver 0 pontos, baixa probabilidade de TVP. Se tiver 1 a 2 pontos, probabilidade intermediária. Se tiver 3 ou mais pontos, alta probabilidade. O que compõe o score de Wells? Neoplasia ativa, 1 ponto. Paresia ou imobilização de extremidades? 1 ponto. Paciente restrito ao leito por mais de 3 dias ou com grande cirurgia realizada há menos de 4 semanas? Mais outro ponto. Dor à palpação do trajeto venoso? Outro ponto. Edema assimétrico de todo o membro inferior? Paciente recebe outro ponto. Diâmetro de panturrilhas 3 cm maior em um membro quando comparado ao outro? Paciente recebe outro ponto. Veias superficiais colaterais não varicosas? Recebe outro ponto. Edema depressível apenas no membro sintomático? Recebe outro ponto. Diagnóstico alternativo mais provável do que TVP? Retira-se 2 pontos do que já foi somado. A partir dessa somatória, você vai pensar se o paciente tem baixa, intermediária ou alta probabilidade de TVP. Lucas, esse é uma coisa que a gente pode lançar a mão. Tem outras coisas que a gente pode pensar? Tem outras coisas que a gente pode pensar. Uma coisa que é mencionada também muitas vezes quando se fala de TVP é o famoso dedímero. O famoso dedímero. O dedímero é um dos produtos da degradação da fibrina e está presente em qualquer situação em que haja a degradação de um trombo, não sendo, portanto, um marcador específico de TVP. O dedímero ele apresenta alta sensibilidade, mas pouca especificidade para o diagnóstico de TVP. Beleza, tranquilo. Então, ele tem alta sensibilidade, mas pouquíssima especificidade. O dedímero, eles são proteínas plasmáticas produzidas especificamente após a lise da fibrina. Suas concentrações estão quase invariavelmente elevadas na presença de qualquer processo trombótico. Beleza? Tranquilo? Isso prova que é um exame de alta sensibilidade, uma sensibilidade maior que 95% e com uma baixa especificidade, uma especificidade que pode chegar até 20% apenas. Então ele vai estar se elevando em outras condições não trombóticas, como é o caso de um paciente que esteja em sepse, gravidez e cirurgia. Daí a importância de você não sair pedindo dedímero para todo mundo, porque você pode receber um resultado que não vai te dizer nada. Afinal, pode ser um resultado falso, por assim dizer. Então não ficar lançando mão só do dedímero toda vez, porque isso pode acabar te atrapalhando, beleza? A gente tem que pensar em usar dedímeros em situações de baixa probabilidade de clínica. Nestes casos, um dedímero negativo vai excluir o diagnóstico de TVP. A gente tem que pensar em solicitar o dedímero em alguns casos. Como que seria interessante? A gente tem que solicitar dedímero em casos que a gente tenha, como eu te falei, que a gente tenha uma baixa probabilidade clínica. Quais seriam esses casos que a gente deveria solicitar o dedímero? Em quais situações a gente não deveria solicitar o dedímero? Por que a gente não solicitaria esse dedímero para esses casos? Compensa solicitar dedímero em um paciente que está internado? Você sabe que o dedímero está totalmente relacionado a essa questão de qualquer processo trombótico. O paciente que está internado tem chance de ter processo trombótico? Com certeza. Não faz sentido solicitar um dedímero num paciente que está internado. Num paciente em pós-operatório? Muito menos. Em paciente com sintomas com mais de 5 dias de duração? Também não faz sentido. Em paciente com idade maior que 75 anos, é um paciente que não tem muita necessidade de pedir um dedímero. Um paciente com trombose venosa de membros superiores também não tem uma necessidade muito grande de pedir um dedímero. Um paciente que tem um evento trombótico ou sangramento recente, não tem como a gente pensar num dedímero, não vai ter uma grande necessidade, não vai ajudar o nosso diagnóstico. E o paciente que está em vigência de anticoagulação oral também não tem uma necessidade de pedir o dedímero, já que a gente sabe que ele é um produto da degradação da fibrina. Então, nesses casos, não há uma grande utilidade solicitar o dedímero. Pacientes internados, pós-operatórios, pacientes com sintomas com mais de 5 dias de duração, paciente com idade superior a 75 anos, paciente com trombose venosa de membros superiores, evento trombótico ou sangrante recente e paciente que estiver em vigência de anticoagulação. Esses pacientes não têm grande benefício fazer a solicitação do dedímero. Não vai ser de grande importância a gente fazer esse dedímero, porque vai ser um resultado muitas vezes falseado para nós. Quando a gente pensar em exame complementar, um exame complementar que seria de grande auxílio é o famoso ultrassom Doppler venoso. Esse ultrassom Doppler venoso compressivo é um exame não invasivo de escolha para o diagnóstico de TVP. Se pensar num exame invasivo exame não invasivo de escolha, é pensar no ultrassom Doppler. Pensar no ultrassom venoso Doppler. Ultrassonografia venosa com Doppler seria o exame não invasivo de escolha para a gente pensar em TVP. A ultrassonografia venosa com Doppler é o exame de imagem que tem a melhor relação custo-benefício e ela pode ser realizada em pacientes bastante debilitados, sendo recomendada como método de diagnóstico de escolha em caso de emergência, por assim dizer. Então a gente tem que lembrar que vai ser muito interessante a gente estar lançando mão desse ultrassom para nosso raciocínio clínico. Essa ultrassom vai ser de suma necessidade, vai ser de suma importância para a gente pensar na trombose venosa profunda, certo? A sensibilidade desse ultrassom Doppler para TVP caso proximal é de 94% e para TVP distal é de 63%. Você lembra a diferenciação de TVP proximal para distal? É importante a gente lembrar. TVP proximal tem tudo a ver com o quê? Pense um pouquinho, TVP proximal, Lucas, TVP proximal, Aí você me apertou. Porque a gente tem que pensar sempre em TVP proximal ou TVP distal. A gente tem que saber essa diferenciação, porque vai ajudar bastante no nosso raciocínio. Afinal, a TVP proximal é uma classificação que a gente dá naquela trombose quando acomete veia ilíaca, femoral ou poplítea. Quando a gente fizer um ultrassom Doppler e ultrassom Doppler pensando em TVP proximal, a sensibilidade é de 94%. Já na TVP distal, a sensibilidade de ultrassom Doppler é 63%. A classificação de TVP distal é aquela TVP quando acomete as veias localizadas abaixo da veia poplítea. Beleza? Tranquilo? Até aí, sossegado, né? Certo. Então, se eu pensar em algum exame que eu tenho que escolher, seria o ultrassom Doppler por conta desse custo-benefício e por conta dessa sensibilidade que vai ser importante. Certo? Tranquilo. A ausência de compressibilidade tem sensibilidade e especificidade de 95% nesse ultrassom Doppler, o que reforça ainda mais a sua importância. Então, a gente sempre tem que pensar que a gente tem que lembrar que alguns exames vão ser úteis para o nosso diagnóstico dessa TVP. Exames que a gente tem que pensar é o caso desse ultrassom. Score que a gente deveria utilizar, aquele score de Wells. O score de Wells vai estar muito bom e vai ser muito útil para a gente pensar no nosso diagnóstico dessa TVP. Mas, Lucas, existem outros exames? Existem outros exames que a gente chega a comentar. Exames esses que poderiam ser, por exemplo, uma pletismografia, uma angiotomografia venosa e angiorressonância magnética venosa, mas a gente sabe que são exames que têm um maior custo. Esses exames que têm maior custos, ele poderia até ser utilizado, mas são em hospitais de maior ponta. Você pode utilizar, por exemplo, uma venografia, também chamada de flebografia. Essa venografia com contraste é o exame que a gente, em teoria, vai considerar como exame padrão ouro, porque você vai estar vendo o vaso, por assim dizer. Então, a venografia com contraste é o exame considerado padrão ouro para o diagnóstico dessa TVP, mas ele é reservado atualmente apenas quando os outros testes são incapazes de definir o diagnóstico. Então, se você não está conseguindo fazer o diagnóstico pelo ultrassom, por meio do score de Wells, então você poderia lançar a mão de uma venografia, também chamada de flebografia. Beleza? Tranquilo. Porém, esse exame, devido às várias limitações em relação a custo, reações adversas ao contraste, ser um exame desconfortável para o paciente, ele também ser contraindicado em pacientes com insuficiência renal, afinal está usando o contraste, ele não é muito utilizado na rotina para fazer TVP, certo? O que vai tornar dele a acurácia um pouco limitada, já que não é todo mundo que tem essa opção a ser realizada. A tomografia computadorizada ela pode ser realizada. Como a sensibilidade e especificidade da angiotomografia são similares à do ecodoppler, a gente poderia também pensar em utilizar uma tomografia computadorizada. Poderia ser uma coisa a ser lançada à mão. A ressonância magnética também pode ser utilizada como diagnóstico de TVP. A gente pode lançar a mão também dela. Então, são vários exames que a gente pode pensar. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, venografia como padrão ouro, ultrassom como alguma coisa muito interessante para a gente, porque é um exame que muitas vezes está à beira leito, você pode lançar a mão. Então, opções para diagnóstico não faltam. Sempre lembrar daquele famoso score de Wells, porque ele vai estar ajudando a gente bastante. E lembrar que, no caso, se você muitas vezes pensar em pedir dedímero, existe um grupo de pacientes que não é recomendado pedir o dedímero por conta dessa baixa especificidade e alta sensibilidade do dedímero. Ou seja, o dedímero pode muitas vezes dar positivo para todo mundo e não dizer nada. Então, vai haver grupos de pacientes que a gente tem que ter um manejo melhor e mais correto sobre pedir ou não pedir o dedímero. Em relação ao diagnóstico da TVP, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @consegue-me-explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E, por favor, se você ainda não checou o nosso Instagram, cheque, porque por lá tem saído todo domingo flashcards relacionados aos assuntos abordados por aqui. Um grande beijo no seu coração, espero ter te ajudado de alguma forma. Lembre-se, pensar em diagnóstico de TVP é pensar num diagnóstico que a gente tem que lançar a mão de uma clínica bem feita, uma anamnese bem feita, um score de Wells e algo, talvez alguns exames complementares, o caso de um ultrassom e em casos específicos um dedímero. Claro, outros exames, como em casos mais em casos que você não tem uma grande dúvida diagnóstica, o exame padrão ouro, a venografia. Então, você está preparado para fazer um diagnóstico de trombose venosa profunda. Certo? Em relação a isso, era isso que eu queria falar com você. Um grande beijo. Muito obrigado mesmo, de coração. Fique bem. E é isso. Valeu, falou e fui!